A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, esse programa que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas, sábado com reprise às 12h45. Papo na Varanda hoje do número 316. São 316 famílias que nós visitamos, que nós conversamos, que cada um contou um pouco da sua história para os nossos ouvintes, para aqueles que acompanham também pelas redes sociais. Gravamos esse Papo na Varanda no dia 15 de setembro, numa tarde de sexta-feira em Curitiba. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 13 de outubro, e nesse sábado, dia 14 de outubro. E que tem o apoio do Jornal do Beltrão, que faz uma divulgação de uma matéria do nosso entrevistado, de uma foto também. E o Jornal do Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, fazendo a sua assinatura ou abrindo as redes sociais e acessando o site do Jornal do Beltrão, você tem todas as informações. Também a nossa vídeo foto central, que faz uma foto de 20 por 30 para um presente para o nosso entrevistado e também para os nossos arquivos do nosso Papo na Varanda. Como eu disse, são 316 pessoas com hoje que nós vamos entrevistar. E há muito tempo eu tenho falado com ele, tenho conversado, tenho agendado há mais de ano para a gente saber um pouco da sua vida. É claro que o povo de Ampere, parte da vida dele o povo sabe, que ele nasceu em Ampere no dia 2 de março de 1957, está com 66 anos, e eu me refiro ao padre Antônio Teixeira, meu amigo. Inclusive devo muito a ele, porque ele me fez ir para a Terra Santa e foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Padre Antônio Teixeira, ele, dos irmãos, ele foi ordenado no dia 9 de outubro de 1988, portanto, nesse nosso Papo na Varanda que está indo para o ar agora, já completamos no último dia 9 de outubro 35 anos de ordenação. E claro que nós estamos num local aqui que depois ele vai contar onde ele está, mas eu fico muito feliz e começo perguntando: o senhor nasceu em Ampere, Padre Antônio?
Sim, nasci em Ampere. Minha família morou durante muito tempo lá, né? Meu pai, minha mãe morreu lá, Linha Manfrim, né? E quando eu tinha 6 aninhos, ela faleceu, né?
Olha só.
Lá em Ampere.
Mas 12 irmãos o senhor teve, né? O senhor me disse que é um dos do meio. Sim. Então, quando ela faleceu, deixou uma piazada.
Sim, ela morreu jovem. E, por incrível que pareça, ela morreu de parto. Por motivos também de diabetes. Sangue praticamente virou água. E esse foi o motivo da morte dela.
E o senhor me dizia 12 irmãos. O senhor diz que se encaixa aí no meio, é isso?
Sim. Eu sou o sétimo filho. Nasci no mesmo dia com outro irmão que mora lá em Ampere, o Wilson, que mora lá na Piazza São Bento.
Na Nova Bélgica?
Exatamente, dia 2 de março.
São gêmeos, então?
Não.
Sim. No mesmo dia, mas anos diferentes.
O mesmo dia, mas anos diferentes,
sim. E daí a sua mãe faleceu muito nova, e toda essa gurizada, toda essa piazada, como é que era a vida de vocês? Então o pai teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo, é isso, Padre Antônio?
Não é bem isso? Não, demorou praticamente quase um ano, nem isso, ele já arrumou outra. Já casou novamente com uma que era empregada de um irmão dele lá em Ampere. E quando menos esperava, estava lá em casa, depois eles se casaram. Quem fez o casamento deles, inclusive, foi o padre Calvão, se não me engano, assim. Também belga.
Bom, e depois a escola, o senhor ia ali na Linha Manfrim, ele tinha uma escolinha pequena construída há muitos anos. Onde que foi os primeiros passos da escola?
Eu, na realidade, comecei a estudar na Bom Princípio.
Bom Princípio.
Meu professor era o João Maria de Oliveira.
Seu João Procópio.
João Procópio, exatamente. E ali ele foi meu professor. Um outro professor que me ajudou muito foi o Duílio Bonetti, que depois casou-se com a minha irmã, e que já é falecido, né? A esses dois devo muito de tudo que aprendi. Uhum. Joãozinho, como era conhecido, muito dedicado, uma letra bonita, e me ensinou muita coisa.
Olha que bom. E a pé para a escola, Padre Antônio?
A pé, a cavalo, bicicleta, e às vezes carona. E a gente ia trazer todo aquele trajeto todos os dias.
Bom princípio. Do bom princípio, o senhor me disse que estudou na cidade também, é isso?
Depois a gente passou a estudar nesse colégio que está aí na Praça Central.
Colégio Cecília Meireles.
Exatamente. Na época, a diretora era a irmã Ângela. Inclusive, eu lembro agora de um dos professores que era aquele advogado.
Doutor Avelino Trentin.
Avelino Trentin, que passou, foi agora nessa última paróquia minha, ajudante meu. Exato. Na paróquia como diácono.
Exatamente.
Doutor Avelino Trentin.
Então, bem, ali o senhor estudou, ali depois, e a vocação para padre, como é que é? Tinha alguém que pediu, o senhor se espelhou em quem? Como é que foi essa caminhada para ir para o seminário, Padre Antônio?
A gente ia muito na missa na cidade. E começa aí pela questão do rádio também.
Sim.
Uma vez eu fui convidado a fazer uma leitura na missa em Ampere. E foi transmitida pela rádio.
Uhum.
E a minha família, eu cheguei em casa, todo mundo me dando os parabéns. Eu fiquei, me motivou, né? E quem era o padre José Bosmas.
Padre José Bosmas.
E, então, no outro momento, no colégio, chegou um irmão dando palestra vocacional, e no fim da palestra distribuíam uns papeizinhos para que cada um escrevesse o que gostaria de ser na vida.
Olha só.
Irmão Cirilo.
Irmão Cirilo de Francisco Beltrão.
Exatamente. Mexia muito com questão de ervas, né?
Exato.
E eu escrevi naquele papelzinho, quero ser padre. No início do ano seguinte, apareceu na minha casa, lá em Bom Princípio, o padre René. Não sei se você já conheceu, ouviu falar dele.
Já ouvi falar.
Padre René Van Looy, um padre belga. E daí, você quer ser padre mesmo? Na realidade, eu queria, mas minha família estava muito assim, deixada. Porque meu pai nunca foi de igreja, minha família muito menos, né? E entrei no ano de 1974 em Francisco Beltrão, lá na Vila Nova, no seminário da nossa congregação, dos padres belgas. E aí, continuei os estudos.
Passou por onde? Até ser ordenado no dia 9 de outubro de 1988.
A minha trajetória foi, Hélio, terminei o segundo grau em Francisco Beltrão, Colégio Mário de Andrade, e depois fui para Campinas, São Paulo, onde fiz a faculdade de filosofia na faculdade da PUC, na Pontifícia Universidade Católica Campinas. Depois de terminar a faculdade de filosofia em Campinas, eu fui para fazer um ano de noviciado em Itapetininga, uma cidade do interior, onde tínhamos um seminário enorme, ainda temos lá.
Esse é Itapetininga da Serra, né?
Não, Itapetininga, São Paulo mesmo, perto de Sorocaba. Aí fiz um ano de noviciado, onde professei os primeiros votos, e logo em seguida fui para a capital, São Paulo, morando num bairro chamado Vila Formosa, dar início à faculdade de teologia. E ali, na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, cursei a faculdade de teologia, os estudos, né? E daí, terminando a faculdade de teologia, fui para o Piauí. Piauí, Teresina, fazer um ano de trabalho, de experiência pastoral, com o padre Jeff Kalkerberg e o padre Rafael, dois belgas. Depois, voltei e aí, em 88, fui ordenado em Ampere.
Muito bem. Daqui a pouco mais, vocês que estão assistindo, sabem que ele está numa cadeira aqui, numa cadeira de roda. Depois ele vai contar para nós aqui, né, o porquê que ele está nessa cadeira de roda. Bom, depois o senhor foi ordenado em Ampere. Vamos conversar mais um pouco, então, no dia 9 de outubro de 88, não é? fez 35 anos no último dia 9, foi ordenado em Ampere, porque o senhor nasceu em Ampere. O bispo, com certeza, Dom Agostinho Sartori. Fala um pouquinho sobre isso.
Então, na minha ordenação, foi a primeira em Ampere. E depois disso, muitos outros foram ordenados aí, né?
Exato.
Inclusive, depois teve até um bispo lá da congregação dos...
Dom Luiz Bernetti.
Isso. Então, vários foram ordenados. Mas em 88 eu fui ordenado. Em Ampere foi o primeiro. A ser ordenada, fizemos toda aquela semana vocacional.
A emoção assim, olha, eu queria ser padre, agora meus 11 irmãos aí, claro, o seu pai ainda com certeza era vivo, não é? Como é que foi essa emoção, padre Antônio?
Então tinha minha madrasta, Iracema, meu pai, João Pedro, ele não era muito ligado em ser padre ou não ser padre, mas no dia da minha ordenação eu lembro que ele chorou.
Olha,
a gente tem isso, né? Foi uma emoção muito forte. Para a gente é um momento inesquecível. É um momento que fica para a vida toda, né? E depois a gente começa todo um trabalho pastoral. E isso vai cada vez mais a gente vai aprendendo. As faculdades que aí eu fiz, filosofia, teologia, todos os estudos, isso foi um embasamento. Porque depois na pastoral e na vida, no dia a dia com o povo, a gente aprende muito mais.
Muito, né? Congregação sua é?
Os Missionários do Sagrado Coração. Para quem está em Ampere, os mais de idade, como você, deve lembrar do padre José Bosmas.
Sim, né? Sim. Inclusive eu estou fazendo um livro sobre um pouco da minha vida e eu tenho uma foto com ele, que ele sempre que ia em Ampere, ele dá entrevista e a gente está contando um pouquinho da história do padre José, né, que foi o que começou o Centro Social, foi o primeiro pároco de Ampere, inclusive.
Pároco de Ampere, por muitos anos, construiu o Centro Social, inclusive, não sei se até hoje, mas acho que deve ser, aquele campo de futebol lá, é Padre José Bosmas,
né? Estádio Padre José Bosmas.
Então, o nome dele ficou gravado não só em Ampere, como também em Pranchita.
Exato.
A história da emancipação política de Pranchita tem a mão do Padre José Bosmas. E lá também ele construiu um centro social muito grande.
Meio igual de Ampere, assim.
Sim. Então, e que está até hoje, que serviu para muitos momentos de encontros, de formação, né? A própria paróquia aí. Né? Mas eu lembro mais do meu tempo, era aquela igreja matriz de madeira.
Uhum.
Antiga, acho que vocês conhecem, lembraram, lembro dela.
Bom, e depois sendo ordenado, né, a ordem já destinou, a gente sabe que tem toda uma, não sei se é uma diretoria, como funciona, mas o pessoal tem uma sede aqui no Brasil que comanda?
A nossa congregação está em 50 países do mundo. 50 países, muitos países, né? E cada país tem as suas províncias. Ou seja, nós temos uma administração geral em Roma, a casa em Roma, com o superior geral, e temos em cada país o superior provincial, que é o que coordena no país, né? Inclusive o nosso coordenador provincial aqui, o Padre Moacir, agora, também coordenamos a Equador.
Equador.
Temos paróquias lá e alguns padres já agora ordenados também lá.
Bom, daí destinaram o padre Antônio para trabalhar onde? Ser pároco aonde?
Então, fui ordenado em Ampere em 1988, 9 de outubro, e aí fui para Capanema ajudar o padre Afonso, ele pároco, eu como vigário. Fiquei aí um ano e meio. Aí me chamaram para Brasnorte, no Mato Grosso, ajudar o padre Germano. Padre Germano, a região aí, o pessoal deve lembrar quando ele trabalhou em Salgado Filho. Então, depois, devido a um problema de questão de alcoolismo, eu fiquei sozinho na paróquia em Brasnorte e o padre Germano veio para Curitiba fazer tratamento. Lá em Brasnorte, trabalhei inclusive com os índios Iranches, Miquis, Enauenê Naue, e era essa missa toda...
Você aprendeu a falar a língua deles, então?
Algumas muitas palavras, sim, né? Mas a tribo dos Enauenê Naue, que eram mais primitivos mesmo, né? Mas é bem legal trabalhar com os índios. Depois de Brasnorte, vim aqui para Curitiba. Trabalhei 8 anos na paróquia Imaculada Conceição, uma paróquia enorme, onde hoje tem o CT do Curitiba, rezar pelo Curitiba para que não caia. E depois da paróquia de Nossa Imaculada Conceição, fui trazendo para outra paróquia em Curitiba, São José das Famílias. Então, 8 anos numa, 7 anos e meio em outra paróquia. Uhum. E a minha vida continuou. Então, fui para Saudade do Iguaçu e Sulina. Uhum. Atendi aí 2 paróquias juntas como pároco, né? Então, depois vim para Tijucas do Sul.
Tijucas do Sul, que tem uma história que nós tivemos lá com o programa, o senhor levou nós lá, fez uma gruta, criou lá, o senhor fez um grande trabalho ali, criou a Nossa Senhora dos Motoqueiros, me lembro até hoje, não sei em que ano foi aquilo.
Continua. Tem, que ano foi? Foi feita uma gruta muito bonita lá, tem a imagem da padroeira, eu não recordo bem a data agora, mas ali tinham grupos de trilheiros, motociclistas e trilheiros que andavam nas serras com suas motos, etc. E eles sempre chegavam lá e a gente tinha que dar a bênção para a largada dessas motos para ir para as trilhas. Até um dia que, conversando com os coordenadores, ele disse: padre, mas existe o padroeiro dos motoristas? Por que não temos padroeiro dos motociclistas? E foi então que chamamos o Dom Ladislau, que era o bispo de São José dos Pinhais, e conversamos. Ele disse: alguém tem que começar, um dia começa. Então montamos, depois de tanta discussão, criamos a imagem da padroeira Nossa Senhora Mãe dos Motociclistas, com um pequeno capacete aos pés de motociclista, etc. E o Dom Ladislau deu a bênção e aí começou. E construímos essa linda gruta, onde está a imagem aí dentro. E todo ano tem essa festa, tem essa ainda esse dia especial lá, que acontece em Tijucas do Sul. Depois de Tijucas do Sul, então, fui para Capanema.
Capanema,
fiquei praticamente 5 anos como parco. Foi quando...
Nós fizemos uma revolução lá antes. Lá tinha um padre também que até faleceu, muito novo, né? O padre
Germano, né? Depois o padre Teodoro.
Ele no show do padre Zezinho. Não, esse último agora faleceu, que trabalhou muito em Capanema. Agora esqueci o nome dele, né?
Teve o padre Afonso, que também trabalhou lá e faleceu. O padre Jeff também trabalhou lá e faleceu. Tem vários, né? Os padres belgas quase todos.
Tem que lembrar depois, ele faleceu em Francisco Beltrão, foi sepultado em Francisco Beltrão. Ele fez uma revolução lá em Capanema.
Padre Vitorino?
Padre Vitorino.
Também, sim. Esse faleceu novo, né?
Muito novo. O padre Vitorino fez uma revolução com os jovens em Capanema também. Quando fizemos o show do Padre Zezinho em Ampere, ele levou 3 ônibus de jovem no show, né?
Ele era muito dinâmico, tinha o dom da palavra, falava muito bem. E também trabalhou lá. Mas em Capanema a gente fez um bom trabalho, ainda hoje tenho muitas amizades, muitas famílias, muita gente que frequentemente estão aí conversando com a gente pelo Zap, etc. Né? E que vem visitar ainda a gente aqui. Então, a gente cria nas paróquias, nos lugares, nos trabalhos que a gente passa, muitas amizades, muitas pessoas queridas, né? Como você, né? E lá em Capanema que conversamos sobre as viagens para a Terra Santa, né?
Eu fui lá em Ampere, fui com o padre Carlos, olha, vim te convidar para ir para a Terra Santa. Eu só tenho que agradecer ao senhor, porque foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na minha vida.
Eu já tinha ido 2 vezes à Terra Santa. E daí, então, como fui transferido para Florianópolis, paróquia de Florianópolis, eu digo, chegar na nova paróquia e já indo viajar, pega mal, né? Então foi o padre Carlos, que assumiu em Capanema, que foi com você. Mas essas viagens me enriqueceram muito, Hélio. No sentido de formação, quando eu proclamo o evangelho na Santa Missa, me leva ao local.
Eu, quando estou assistindo a missa também, que o padre faz aquela pregação, eu já me vou para aquele local também.
Sim, automaticamente. Eu estive lá, onde Jesus fez tal milagre, onde nasceu, etc. A gente, automaticamente, a mente da gente vai para aí. Mas entre essas viagens da Terra Santa, eu estive em muitos outros lugares. Fui para a Grécia, Turquia, os Caminhos de Paulo, né? Muitos lugares aí de Nossa Senhora, na Europa mesmo, França, Alemanha.
Teve Bélgica. Oportunidade de chegar perto de algum Papa?
Sim, eu lembro do Papa João Paulo II, que é santo, lá em Cuiabá. Nós tivemos a celebração, a gente participou da celebração. Ele passou, a gente estava no corredor assim, praticamente encostadinho, né? E depois com o próprio Papa Francisco, numa das viagens que a gente teve em Roma, onde visitamos aí Assis, esses vários lugares religiosos, a gente também teve na audiência com ele.
E o Padre Carlos tinha programado uma outra, né, para Roma, para Assis, depois devido à pandemia teve que ser cancelada, mas já tinha uma outra viagem que a gente iria com uma grande equipe lá de Capanema, que são
nunca,
todos seus...
Nunca é tarde, né?
Quem sabe, né? Bom, eu visitei o senhor em Florianópolis também, o senhor estava lá naquele... Não sei como se chamava aquele bairro lá em Florianópolis.
É todo
sul. Onde o senhor disse para nós que tinha lá um local que tinha mais de 100 restos mortais de índios lá, de pessoas naquela igreja?
Não, existe uma igreja histórica, que era inclusive a matriz, a sede da paróquia, que foi construída pelos escravos.
Escravos, não índios, escravos.
O Soalho, ela é uma igreja histórica, foi restaurada. Embaixo do soalho existem ossos, restos mortais. Atrás do altar tem toda uma parte que é protegida, que também aí tem esses restos, né? Que não podem, inclusive, mexer por causa dessa questão aí. E paredes quase um metro praticamente de espessura, toda construída naquele estilo antigo, né?
Lá também mora o doutor Avelino. O senhor me dizia já que foi seu professor em Ampere, eu tive o privilégio de trabalhar com o doutor Avelino lá em Floripa também.
Gente fina. Ele, a esposa dele, uma família muito bacana. E como pároco de uma paróquia bastante grande, praticamente 100 mil habitantes, todo o sul da ilha, uma paróquia bastante turistas, né? E onde se concentra praticamente quase todas as celebrações, não é que nem Ampere, onde você pode marcar a missa, avisa pelo rádio, o pessoal vai. Lá é a cidade turística, o pessoal trabalha nas fábricas, nas lojas. E aí então a celebração se concentra quase todas em final de semana, sábado e domingo. E aí a gente marcava, às vezes, o diácono para ajudar, então o Avelino. Todo final de semana ele tinha uma celebração no sábado, uma celebração no domingo, para ajudar a gente como padre lá. Eu agradeço muito, olha, uma pessoa muito querida.
Sim. E o padre Antônio Teixeira, lá o senhor veio para Curitiba, o senhor acometeu-se de uma doença, de lá o senhor já veio para cá?
Isso. Então, para quem tem diabetes, quem sabe isso é uma...
Inclusive o Hélio Alves aqui tem.
Esse é um momento que eu gostaria, cuide da saúde. Quando nós estávamos num trabalho, que nem eu estava, eu só pensava em trabalhar, celebrar missa, fazer batizado, dar cursos de formação para catequistas, para ministros, visitar doentes, Hélio. E quase sempre convidados para ir almoçar numa casa, almoçar na outra, dia de festas. E aí, quando o padre não come, o padre não gostou da comida. E
depois tem aquele ditado, é um almoço de padre, é um café de padre. Eu sempre digo que quando eu vou em algum lugar, o pessoal prepara um café, um almoço, eu digo, isso aqui é de padre. É assim.
Mas sabe por que o padre come bem? Que come na casa dos outros.
Muito bem.
Então, eram verdadeiros banquetes. E para quem tem diabetes... Sabe que tem que cuidar, né?
Exato.
Então sempre tinha o quê? Chocolate, bolo, doces, e aí vai. E eu não fui cuidando, a minha diabetes estava lá no nível explodindo, né? E quando eu percebi, procurando médicos, etc., constataram a princípio que era nervo ciático. Fizeram até aplicação de agulhas, injeções para diminuir a dor. Na realidade, era o nervo que estava sofrendo com... Ou diabetes. Porque a diabetes, ela, não sou muito entendido nessas questões, mas já aprendi algumas coisas, né? A diabetes, ela se manifesta de diversas formas também. Às vezes tem pessoas que ficam cegas.
Exato.
Tem pessoas que amputam pé, etc. E assim vai. E eu me dei um problema de um nervo na perna esquerda. chama-se neuropatia diabética o meu problema. Aí quando eu comecei, agora estou aqui, né? Aqui é uma espécie de um lar, uma...
É, daí o senhor, lá que o senhor começou assim, daí que o senhor foi chamado para vir aqui em Curitiba, porque tá. Aqui em Curitiba tem uma grande estrutura, que tem um seminário que nós posamos lá também.
A sede da província aqui em Curitiba, temos paróquias, temos seminário de filosofia, e eu estava lá nessa paróquia e eu percebi que eu não aguentava mais.
Aí conversa... Eu sempre gostou de estar no meio do povo, né?
Lógico, eu trabalho, quem não quer. E, quando eu percebi, conversando com o provincial, ele disse, é melhor você parar um pouco e vamos fazer o tratamento. Uhum. E foi onde que vim para o Hospital Nossa Senhora das Graças, uma grande estrutura aqui em Curitiba, e aí comecei meu tratamento. Uhum. E, dificuldade para andar... E agora estou fazendo fisioterapia, estou fazendo todos os exercícios recomendados, né? Estou criando bastante musculatura, tenho boa movimentação nas pernas, estou andando com andador.
Andador.
E também muleta. Uhum. E já estou aos poucos voltando, espero que logo, logo, cuidando do meu diabetes. Eu possa estar andando normalmente. É processo lento, mas estou conseguindo.
Pois é, o que, que é aqui onde nós estamos aqui? Eu percebi que na chegada fomos muito bem recebidos com a Daniela, que hoje é a nossa câmera aí que está fazendo para nós. A gente recebeu aí a menina que atendeu e já vi ali vários jovens, né, de 70, 80, 90 anos.
Exatamente.
Alguns sorrindo e já conversei com eles. O que é? Como se chama e o que é isso aqui?
As irmãs da Copiosa Redenção, é o nome, né? Elas trabalham exatamente em setores. Tem casas de recuperação de alcoolismo para homens e outros para mulheres. Tem casas de internamento, questão de saúde, de problemas. Outros em caso de velhice. Uhum. Onde a família coloca aí financeiramente, contribuem, ajudem. E você fica aí, porque tem toda uma estrutura, temos médicos, temos fisioterapeutas, temos nutricionistas, temos cuidadoras, enfermeiras, e deu toda essa equipe de irmãs que estão sempre ajudando e orientando. E tem postulantes também, e eu aqui, Hélio, me sinto muito bem, mas não quero ficar aqui, né?
Exato. Estou... Só para lembrar aqui, depois se a Daniela puder mostrar com a câmera aqui uns quadros, que nós estamos... Não é o papo na varanda, aqui é o papo no quarto do Padre Antônio, né? Dá uma mostrada aí, Daniela.
Poderíamos ter feito em vários lugares aqui, são belíssimos. É uma estrutura bastante grande. E aqui tem muitas pessoas que se sentem bem, a gente se sente muito bem. Eu celebro missa para as irmãs aqui todos os dias, quase todos os dias.
Uma das fotos que o senhor me mandou há pouco dia, o senhor estava celebrando a missa.
Sim, estava celebrando a missa. E já celebro... Normalmente de pé, né? Então, aos poucos eu chego lá e volto. A minha previsão, conforme provincial, é de ficar aqui até o final do ano. Depois, não sei se ajudo um padre numa paróquia ou vou para um seminário ajudar, coisas assim.
Sei. E aqui tem gente de várias partes do estado, porque eu percebi também, né?
Sim, tem de Santa Catarina, tem de outros estados também. Famílias assim que as pessoas já com problema até de Alzheimer,
exato, exato.
Idosos que estão aqui, mas que são bem cuidados e são pagos para isso.
Será que tem alguma coisa governamental que repassa alguma coisa para cá, o senhor sabe?
Acho que não, é mais...
Então é mantido pela
congregação e financeiramente pelas famílias.
Tá certo, uma estrutura, né? E como é que o senhor se sente aqui no quarto? Eu vi que tem computador, tem tudo aqui. Como é que o senhor se sente aqui?
Tem toda a estrutura. Então, internet legal, tudo funcionando bem. Me sinto bem, mas não me sinto no lugar certo.
Ah, sim.
Entende? Ninguém quer estar onde gostaria de estar.
Sim.
Eu quero estar onde eu gostaria mesmo, que é trabalho parcial, né?
Mas você está bem cuidado, tá uma maravilha, né?
Sim. Isso aí. Eu acho que é isso aí. Então, estou no lugar certo, umas irmãs muito queridas.
Tem uma coordenação aqui, é isso?
Tem uma irmã que é a coordenadora de toda a estrutura, que é enorme. tem toda uma fundação aqui em volta, né, que tem creches, a PAI, Senai, tem um monte de estrutura aqui que funciona. Nesse, e tem uma irmã que coordena aí a casa das irmãs, como postulantes e tudo, e a outra que coordena mais essa questão dos internos.
Sim, é no município de Pinhais.
Na região metropolitana aqui.
E esse quadro aqui que tem Maria, que o senhor disse que o senhor fez aí, é isso? Mostra isso, ali, Dani.
Isso aí é uma montagem. Quando eu estava lá em Florianópolis, eu ganhei uma caixa de 1.040 pecinhas. E por não poder sair, ficamos todos fechados, lembra? No tempo da pandemia. Então esse foi um dos meus passatempos.
Olha só.
Eu montei todos.
Para montar isso aí, hein?
Montei todos isso aí e coloquei no quadro, está aí. Uhum. Foi um trabalho durante a pandemia. Uhum. Né?
Bom, Padre Antônio Teixeira, o senhor tem saudade do quê? Se fosse pensar em alguma coisa assim, tem saudade do quê?
Do trabalho pastoral.
Do trabalho pastoral. Você sempre gostou de estar no meio do povo.
Estar no meio do povo é tudo. Aqui você celebra, mas celebra para as irmãs, às vezes outras irmãs. Vêm seminaristas aqui de próximos também, que às vezes vem na missa aqui. É, pessoal também de fora, vem, alguns vêm na missa aqui. Parentes das pessoas que estão aqui internadas, eles participam da missa. E as irmãs postulantes. Me sinto bem celebrando aqui, por estar celebrando a Santa Missa, mas a gente gostaria de estar junto, visitando a família, exato, celebrando com o povo. Isso é tudo que um padre quer.
Tá certo. E a saudade, com certeza, de Ampere, sempre que o senhor podia, então, estava lá, né? Amigos, familiares.
Por onde eu passei, sempre coloquei o nome de Ampere.
Exato.
Porque é o lugar da gente, é onde a gente nasceu. Ampere é a história, faz parte da vida da gente. Ampere foi ordenado por Dom Agostinho em 88, primeiro padre. Eu creio que as vocações aí foram tantas, né? É uma história muito linda. Tem muita gente querida, muitos amigos que estão aí, né? Agradeço a Deus por ter nascido.
Alguns em Ampere. Os irmãos moram, né, na Bélgica.
Eu tenho uma irmã que mora na Santa Inês, esposa do Duílio Bonetti, que era professor, né?
Sim.
E tem vários sobrinhos lá que moram por lá. Tem outro irmão que mora em Piado São Bento, Nova Bélgica, que é o Wilson, né? Mora aí. E também tem os filhos dele que moram por aí.
Sim,
então,
sim,
o Pedro tem todos os familiares. E tinha também as primas que moravam lá, lembra da Dona Iria?
Sim, sim. É. Dona Iria Teixeira, que já nos deixou. Uma grande batalhadora pelas
São
causas
Francisco,
sociais.
Francisco, que era esposo dela também, faleceu já também, é. São falecidos. Então, que elas eram meio parentes da gente também. Sempre quando eu vou ao pé, eu tento passar por Bom Princípio. Aí eu fiz a minha primeira missa, rezei a minha primeira missa aí. Bom Princípio.
Pode ser ordenado no sábado, né? À tarde e no domingo, acho que foi a missa no Bom Princípio.
Exatamente. Dia 9 foi a ordenação, dia 10 a primeira missa.
E por esses lugares que o senhor passou, só deixou amizade por todos os cantos onde o senhor passou?
Ah, sim, sempre, né? Quando você tenta fazer um bom trabalho, o povo reconhece com amizade, com carinho, né? Até índios, a gente tem muitas fotos e recordações. Só não tenho, tem um só que a gente tem ainda em contato, porque os outros falta a questão
da tecnologia,
né? Mas agradeço a Deus por toda a minha história. Infelizmente estou aqui em recuperação porque não soube cuidar como deveria.
Exato.
Ter cuidado da minha diabetes, da minha saúde.
Exatamente, mas se Deus quiser tudo vai dar certo, tudo vai. O senhor vai voltar, quem sabe, volta lá com o Padre Carlos, quer dizer, vamos lá, está com 60 e quanto que eu vi? 66 anos?
Mais 3 anos e meio, eu estou com 70.
Chega logo também. Viu, Padre Antônio Teixeira, no seu tempo era diferente, os jovens, eu me lembro do irmão Cirilo, que passava pelas comunidades, eu fui convidado quando era criança para ir lá conhecer o seminário também. Como eu era o mais velho dos 15 irmãos, tinha que trabalhar na roça, o pai não deixou. Mas hoje em dia parece que as coisas dificultaram um pouco mais para que os meninos e as meninas possam enfrentar. Outro dia foi feito lá em Ampere, né? Foi feito um grande evento lá, reunindo crianças de 10, 11 anos. Parece que... Que avaliação o senhor faz daquele tempo e hoje, Padre Antônio?
Em sentido vocacional.
Vocacional, isso.
Em relação à questão vocacional, nós estamos vivendo uma nova época, novos tempos. Eu lembro bem, na minha época, as famílias tinham mais filhos, né?
Exato.
10, 12, etc. Sair um para ser padre não era tão difícil. Hoje em dia, as famílias têm um filho, dois filhos no máximo.
Exato.
A grande maioria. E já se for padre, a família encerra-se por aí, né?
Isso.
E também outra questão. A participação na vida da igreja, talvez em Ampere. E aí eu digo sem medo de errar, essa Rádio Ampere, o que tem feito pela pastoral, pelo crescimento da fé das pessoas e a participação na vida da igreja, e por aquelas vocações que daí surgiram, a Rádio Ampere tem tudo. Tem uma força muito grande e tem contribuído imensamente. Só não sabe reconhecer quem não quer.
Exato.
Então, por isso que eu digo, parabéns pelo seu trabalho, porque você faz parte dessa história, e se muitas pessoas ainda estão participando da vida da igreja, é devido a um trabalho assim.
Bem trabalho. Inclusive, nós temos a Ordem dos Agostinianos, são todos seus amigos, o Frei Vilmar Putric, hoje é o pároco, né? O Frei Álvaro, que está lá no seminário, o Frei Gerson, que é o Gerson Lazarim, que também é, não é, nasceu lá na comunidade do 16, também a Ordem dos Agostinianos tem uma grande contribuição, um grande seminário, que na época tinha até 60, 70, hoje tem 10, 12, né? Então a Ordem dos Agostinianos também fez um grande trabalho, né?
Eu quero dar o meu abraço e agradecimento aos Freis Agostinianos descalços. Lógico que o Potrick, né?
É.
A família daí, foi até provincial.
Exato.
Já. Né? Quer dizer, Ampere já criou, soube contribuir imensamente na questão vocacional.
Exato.
E quantos missionários tem enviado para tantos lugares, né? Então, parabéns, Ampere, parabéns ao vosso trabalho. Eu agradeço imensamente ao povo de Ampere. Quando fala de alguém, coisas boas de Ampere, eu me sinto feliz. E sinto orgulho.
Também, se o senhor manda algum áudio, eu coloco no ar lá, nem que o senhor não queira. Eu digo, escute aí o Padre Antônio Teixeira, né? Escute aí o Padre Antônio Teixeira. O senhor sabe que eu jamais vou esquecer do convite, me recordo até hoje o dia e tal, que você foi lá e fez a gente ir para a Terra Santa. Para mim foi uma benção, para mim, né? E o melhor ainda é que eu ficava no mesmo quarto do Padre Carlos, então nem que eu não quisesse rezar muito, ele me fazia rezar.
Isso é bom. Quem vai à Terra Santa, que tem a oportunidade de conhecer esses lugares, olha, vale a pena. É uma faculdade, é um conhecimento.
Exato.
Muito grande, né? E já estive em vários lugares. Cada viagem que eu fazia à Terra Santa, a gente procurava também conhecer mais alguma coisa nova.
Exato.
Porque lá você não conhece em pouco, 10, 15 dias.
Exato.
Tudo,
não,
né?
Não.
Tem toda uma história por trás e
Exato.
Vale a pena.
Bom, o senhor me disse que eu pedi, né? Sempre tem uma música que eu toco ao final do nosso Papo na Varanda, e eu perguntei qual a música que o senhor gostaria que a gente tocasse. O senhor esqueceu, o senhor lembrou aqui de aquela música do Padre Zezinho, Há um Barco Esquecido na Praia.
Essa faz parte, no dia da minha ordenação lá em Ampere, com Dom Agostinho, com tantos padres, não sei, talvez algumas pessoas que já estão nos ouvindo, assistindo, devam ter participado desse dia da minha ordenação na Ampere. Essa foi uma música que foi tocada lá e que foi ensaiada muito, né? E depois disso, durante um tempo bastante grande, ficou na minha cabeça, e toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dessa data.
Desse... Não, e lá no mar, onde tem a barca lá, que o Jesus andou com os pastores,
sim.
Dentro da barca eles tocam essa música.
Mar da Galileia.
Mar da Galileia.
Eu celebrei a missa dentro do barco.
Olha só.
Né, onde a gente faz aquele passeio no Mar da Galileia, onde Jesus andou sobre as águas, né, onde chamou Pedro, que tem aquela igrejinha de pedra ali perto.
Exato.
Então, é interessante. Essa música toca muito e tem uma recordação muito boa.
E vamos oferecer para quem essa música, então?
Eu quero oferecer a todo o povo de Ampere que está nos assistindo, a todos aqueles que com certeza em muitos outros lugares também nos assistem. Hoje a internet está no mundo todo, né? A gente às vezes percebe, com certeza, tem pessoas que até de outros países, que a gente vai divulgar também, vão estar ligados. Então, reze por mim. Espero sair logo daqui. E Hélio, você com certeza está no meu coração. Obrigado por esse momento. E que Deus te conceda muita saúde, muita força. E cuida do teu diabetes.
Muito bem. Eu agradeço o padre Antônio Teixeira que nos recebeu aqui em Curitiba, em Pinhais. Viemos com a Daniela aqui fazer esse podcast, a minha filha. Eu agradeço muito, e faz tempo que a gente conversava em fazer esse papo na varanda. Preciso contar um pouquinho da história, né?
Sim, obrigado, Daniela, ajudando o papai nessa missão aí, né? Te agradeço por esse momento aqui. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e toda a sua família.
Muito bem, chegamos ao final do nosso papo na varanda. Agradeço ao padre Antônio Teixeira que nos recebeu, agradeço ao Jornal de Beltrão que nos apoia, que vai divulgar, agradeço a Vídeo e Foto Central, agradeço a Daniela que hoje substituiu a Ana, um abraço a todos, um bom final de semana e a música para encerrar então, A Um Barco Esquecido na Praia. Um abraço e até mais, tchau pessoal!
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.